Eu falei pra você, né? Eu tomei um pré-treino antes de vir gravar. Porque na semana anterior a gente falou que tava com preguiça.
Sim.
E realmente já não tinha mais carisma. Só que hoje eu decidi tomar porque eu falei: esse carisma vai vir hoje.
E
Nesse
veio.
episódio. Eu acho que veio, porque eu cheguei aqui e tomei um café também. Eu tô até um pouco acelerado, eu. Vai ser bem gostoso esse
Você
episódio.
tá sentindo como é acordar como Tulin. Eu acordo
É.
assim.
Nossa, eu
É
acordo
assim.
muito lento.
Não, eu acordo assim. E aí, esses dias, quando eu tinha viajado lá pra casa das minhas tias em Brasília, aí a minha tia tava no carro, eu, ela, minha prima e meu filho agora, né? E ela, essa é uma tia que cuidou muito de mim pequena. E ela falou assim: ai, era a coisa mais linda, a Carolzinha já acordava animada, pulando, feliz. Tão diferente de você, Bibi, da minha prima, que a minha prima acorda assim, ó, fechada, encalacrada e tal, sempre reclamou. E ela: ai, a Carolzinha
E
sempre
pra dormir? E
acordou.
pra dormir? Desligava ou não?
Não, né? Eu tenho uma
E.
memória minha de criança muito pequena mesmo, que é a casa inteira escura. Tipo assim, todo mundo dormindo e eu assim, ó.
Quem faz o palhaço rir, né?
É, aí você,
Faz um
ó.
pedido, você tá com cílio no rosto.
Cadê?
Como que
Tirei.
faz? Eu tiro
É,
primeiro o cílio,
ó,
daí você
você vai
faz o.
tirar o cílio, pôr no seu dedão.
E coloca na sua blusa, não
Não,
é?
não, agora dedão com dedão. E cada um
Jura?
vai fazer um pedido e vamos ver quem ele vai.
Ah, tá.
Vai, um, dois, três e.
Ai, roubando é fácil, né? Lamber o dedo antes.
Eu coloco aqui para se realizar.
Olha, eu, inclusive, tem muito a ver com o tema do nosso episódio de hoje, que a gente quer descobrir se dá para viver sem remédio das grandes fármacas.
Farmacãos,
Farmacológicas. E
ah.
daí a gente já começou falando disso de energia, e eu falei assim: ah, tomei um pré-treino e tomei um café, que teoricamente não são remédios, mas eu estou usando para ter mais energia, para alterar o meu estado de
Aditivo.
consciência. São aditivos de qualquer forma, né? A nossa questão aqui é entender isso porque os remédios, eles, apesar de fazerem coisas boas por você, também tem essa questão de, ah, tal remédio, ele atua no seu fígado e daí o seu fígado fica sobrecarregado e isso ao longo dos anos a gente não sabe se isso é bom, se isso é ruim. Então, por isso que existe esse caminho de você tentar não usar remédio. A vida toda, eu nunca gostei de usar muito remédio. Eu tenho alergia tanto a dipirona, que é uma, tipo, a primeira coisa que todo
Que
mundo
te
prescreve
dão?
para dor, e eu tenho alergia a anti-inflamatório. Então eu não sei qual anti-inflamatório que eu posso tomar. E eu percebi, eu descobri que eu tinha alergia a isso porque eu fui tomar, por exemplo, um Advil, que ele tem uma substância de anti-inflamatório nele, e daí quase morri de falta de ar. E depois eu fui tomar aquela capsulinha que a gente toma para beber e não ficar doido, não vomitar.
Engove?
Engove. O Engove também tem. Ele tem AS. E daí eu tomei e fiquei com muita falta de ar também. Eu sou muito alérgico a AS desde criança. Tem até a história do meu tio
Nossa, eu tomava tanto AS
que ele me deu
escondido.
AS porque era docinho, né? Eu lembro até hoje do gosto na minha boca, porque quase morri. Curioso. Eu estou tomando remédios psiquiátricos faz um tempinho. E eu sinto que eles vêm me ajudado. Que eles vêm me
O
ajudado
CRP já
a
não deixando eu nem
conseguir.
me formar.
A conseguir seguir com o meu tratamento psicológico de uma maneira melhor. Porque, assim, não é uma coisa que você precisa tomar pelo resto da sua vida para você conseguir viver como uma pessoa normal. Quer dizer, depende da pessoa, às vezes realmente precisa. Mas a forma que eu vejo é que eu quero tomar isso agora para que eu me sinta bem, para conseguir ajustar essas coisas com a terapia e possivelmente não precisar mais do remédio. Tem um pouco de receio de que talvez eu me escore nele, porque o meu caso não é super grave, né? Então, de que eu me escore nele, porque a vida fica mais confortável e fique aí pro resto da vida tomando um negocinho.
Então, eu faço uso também, mas eu faço uso em crise. Eu já tive, eu já fiz o uso contínuo, né? É, pra TAG mesmo, transtorno de ansiedade. Já tive estresse pós-traumático, enfim, várias coisinhas aí, né? Que a gente vai tendo experiência na vida. E hoje eu faço uso de um que é só para quando eu percebo que tô entrando na crise de ansiedade. E, por exemplo, no meu caso, nesse momento, este tratamento que é com remédio pontual pra crise tem me ajudado. Já tomei 3 vezes no dia? Já! Porque eu achei que meu dia inteiro tava em crise. Então, acho
eu
que tem
esmago
uma...
e polvilho no café?
Sim! A French Toast é açúcar? Não, é... né? Mas enfim, mas eu tô aprendendo a me autorregular pra usar na crise mesmo. Queria puxar um outro assunto aqui, hein? E os remédios caseiros. Porque o que acontece? Aqui no Brasil, a gente realmente tem muito fácil acesso a remédios. Você sabe disso, né? Porque assim, nos Estados Unidos, a gente sabe que eles têm uma epidemia dos remédios pra dor, que as pessoas ficaram altamente viciadas. As pessoas viciadas lá...
Sim.
São viciadas porque teve uma indústria mesmo que fez com que as pessoas se viciassem pra vender mais remédio. Do tipo, você ter uma dorzinha de nada, os caras darem Tramal, que é um negócio assim, muito forte. Aqui, a gente tem muito fácil acesso a anti-inflamatório, os remédios pra dor, tem uma gama enorme, né? Só que a gente não tem acesso a, por exemplo, esses remédios que aqui a gente chama de tarja preta.
Ah, tá.
Entendeu?
Verdade.
E lá, eles têm um fácil acesso, só que é caro. Tem isso. E aí, acabam indo pras drogas. Eu tenho um amigo que mora na Alemanha... E a minha amiga que mora na Noruega, e eles falam que eles vão, assim, com dor, morrendo, não sei o quê. E o médico passa chá. É um chá pra tomar. Não, não enfia já remédio, antitérmico, anti não sei o quê. Não, toma uns chás mesmo. E aí, minha amiga falou que não se curava nunca de uma sinusite. Porque, assim, ninguém passava
um negócio
sabe?
Gostoso,
um negócio forte,
pesado,
aquele que
né?
você vai suar a noite inteira e vai acordar... E não, então acho que tem uma coisa da cultura, da indústria, que envolve a gente no remédio. E apesar de eu ser a pessoa que fica tomando remedinho, eu acho que o ideal é realmente não ficar tomando remedinho direto.
A maioria dos mal-estares que a gente tem, meio que o remédio ele serve pra dor. Então a gente não sente que ele tá acontecendo, mas o corpo tá lá trabalhando pra matar o negócio, de qualquer forma, você sentindo a dor ou não. Então, acho que o chá talvez seja essa forma de ajudar você de alguma forma sem que você precise tomar esse remédio a mais, né? Porque é isso, tipo, seu corpo, ele que tá fazendo o trabalho de realmente matar os negócios e proteger você do que invadiu o seu sistema.
Febre, por exemplo, a febre de criança. Não pode ficar medicando toda vez que tem febre. Porque a febre...
Tem muita também, né?
E tem muita, porque a febre é um alerta, um aviso. É um sintoma, não é uma doença. Febre não é doença, né? Então, é falando assim, ó... Tem alguma coisa rolando aqui dentro desse corpinho. A gente tá batalhando aqui. Sabe por quê? Porque tem várias coisas que morrem com alta temperatura. Então, o corpo joga a febre lá pra si. O corpo faz a febre, porque é uma forma do seu sistema...
Pra derreter a bactéria.
É, que o seu sistema...
Imunológico?
Tá ativo. O problema é se você fica 2, 3 dias assim. Então, você precisa investigar.
Que daí começa a queimar, tipo, o fígado.
E aí você começa a ficar... né? Tem formas de você amenizar a febre, mas também não é toda a febre que você tem que amenizar. O Valentim tinha um pediatra muito bom e ele falava pra fazer troca de calor no corpo. Tipo, quando a criança tava com muita febre, era eu tirar a blusa, ele sem blusa e ficar abraçadinho. Pra fazer uma troca de calor, entendeu? Pra, tipo, dar uma regularizada na criança, mas o sistema imunológico dela aprendendo a trabalhar. Então, eu achava isso muito massa. É madrugada, você não tem disponibilidade disso? Dá um remédio.
Tá.
Mas se você tiver disponibilidade de poder fazer isso, pro corpinho aprender a se autorregular, o corpo trabalhar, legal, sabe? Então, acho que são coisas que são importantes da gente pensar. Eu tenho uma receitinha de chá da bruxa.
Pronto.
Eu chamo de chá da bruxa. É assim, é uma
Vai
mistura...
Vai alho, essas coisas.
É uma mistura de coisa que minha avó fazia, com coisa que minha mãe fazia. vai alho queimado, vai cebola, vai gengibre, vai limão, vai mel e vai canela. Você toma aquele negócio, bate um suador em você, que você não sabe se é porque tá matando alguma coisa ou se simplesmente foi uma bomba química, entendeu?
Mas olha só, por que não fazer uma salada? Tô falando sério. Com esses mesmos ingredientes que você vai ingerir da mesma forma. Será que... É porque assim, eu imagino também... Aqui a gente tentando analisar a ciência por trás do chá.
Sem método científico algum. Totalmente baseados nas nossas cabeças, porque nem com o Google a gente tá acessando agora.
Eu sei, por exemplo, que se você quiser ter uma energia pra você fazer um exercício, se você pegar e fazer uma vitamina de banana, por ser uma coisa líquida, acaba absorvendo mais rápido aquilo e você tem a energia mais rápido, digamos assim. Então, às vezes o chá pode ser que seja isso, de você ferve ali essas coisas, então fica aquele concentrado e pode ser que haja mais rápido. Só que se você fizer uma salada muito mais gostosa, com um alhozinho, com uma cebolinha e até uma alface que traz uma fibra,
sim,
será que também não passa?
Eu acho que sim, porque eu acho que parte do cuidado é como a gente se alimenta. Porque assim, ó, tem uma coisa que meu filho adora, que é toda vez que a gente tá meio mal, assim, de começando a ficar gripado ou tá muito frio, eu faço frango com gengibre. E eu sinto que é comida que dá um up. Sabe igual da canja pra quem tá doente?
Sim.
Não tem uma coisa desse cuidado. Você não acha que isso não é uma coisa humana nossa? Que a gente não é essa coisa... Só de, tipo, tá doente, toma um remédio,
é
um tá isso...
que age
não.
Em tal lugar.
Eu acho que não é, porque, assim, uma coisa é fato científico, pode estudar. Os tratamentos... Com as pessoas que estão muito doentes, inclusive as pessoas, né, que estão vivendo estágios terminais mesmo de doenças, o cuidado paliativo é importantíssimo na qualidade de vida dessas pessoas. O que é o cuidado paliativo? Fazer atividades, a comida que é gostosa, tem toque, tem massagem, tem pintura, tem não sei o quê, sabe? Então, essas coisas todas são parte de um cuidado. Então, eu acho que não adianta só você se entupir de remédio. E eu acho que muitas vezes a gente joga no remédio a responsabilidade que talvez fossem de cuidados assim.
Eu já fiz algumas coisas de fazer uma cirurgia, de fazer alguma coisa assim. E... Não tem ninguém pra cuidar de mim. E é a coisa mais triste do mundo.
Horrível. Eu também acho que é horrível.
E daí, quando você tem... Dá um quentinho no coração. Eu acho super que influencia até, de fato, na sua recuperação, assim.
Não,
de você...
Mas é o que eu tô falando. É fato que influencia. Não é nem que a gente acha. Uhum. Realmente influencia. Por isso que hoje em dia, quando você tá internado e tal, tem um psicólogo que tá passando lá com você. Já tem uma coisa de ter mais atividades. É deixar levar o bichinho pra pessoa ir ver.
Uhum.
Ou ter animais pra fazer uma terapia ali com animais. Porque isso de fato, ajuda a gente a se recuperar.
Fico,
olha que coisa
eu
bonita.
Eu fico muito sensível, né? Tanto, tipo, eu já chorei quando não tinha ninguém. E eu chorei quando tinha alguém, mas a pessoa não queria fazer cachorro-quente pra mim. Porque eu queria comer cachorro-quente. E, tipo, eu não podia ficar na frente do fogão com... Eu não lembro... Ah, tá, foi a cirurgia do nariz. Não podia ficar perto de fonte de calor e tal. E eu queria muito cachorro-quente. E eu tive que fazer. E daí aqui eu fui chorando o cachorro-quente. Eu pensei... Foi aquilo de ao começar a aumentar o negócio nessa cabeça. Pensei, é isso mesmo? Eu tô sozinho nessa merda. E vivi esse momento.
Pra mim, lavanda acalma.
Então,
não sei se a lavanda acalma, porque realmente entra o químico dentro da...
Aromaterapia,
não sei o que, ou se é porque eu, sempre que estou usando a lavanda, estou procurando me acalmar.
Remete,
ou seja, já entrei no mood do tipo assim, eu não vou jogar a lavanda na cama e botar um tecno. Eu vou jogar a lavanda na cama, eu vou apagar a luz, eu não vou ligar a TV... Entende? Tipo, já tá dentro de um ritual. Não estou falando que uma pessoa que tem diabetes e for carinhada 3 vezes ao dia
vai resolver. Se você tem diabetes, compra um gato e faz carinho nele. Não é isso. Que passa, galera.
Por exemplo, né, a pessoa que faz o tratamento de diabetes, é isso. Ela precisa da insulina, da seringa,
É isso, tipo, é uma desmedida química que precisa ser suprida, né, de alguma forma.
Exatamente, exatamente. Agora, o pequenas dores, eu acho que é importante sim ter um remedinho, porque... Tem aquele momento ali que... Por exemplo, cólica menstrual. Cara, cólica menstrual é uma dor terrível. É mesmo uma dor terrível, sabe? É sim, você fica disfuncional no dia se você não tem uma forma de cuidar. Então, não é só tomar o remédio. Precisa muito desse cuidado. Colocar uma bolsinha quente ajuda muito. Poder ter um dia que você reserva e você não vai ter que se preocupar em fingir que não tá sentindo dor... E tá trabalhando com uma dor terrível. Aí, você tá sentada, na hora que você vai levantar, parece que saiu 200 ml de sangue de você. Não é confortável, não é bom, entendeu? Então, por exemplo, a dor da cólica, isso daí eu nunca vou falar. Ai, se eu tiver aqui o meu momento... Não. Começou a dor, eu vou tomar o remédio da dor da cólica... E melhor, se tiver alguém pra fazer o chá, botar a bolsinha quente, massagear o pé, perfeito. Por exemplo, acho que a gente tem que ir criando o que a gente não abre mão nesse lugar.
Bom, então, se você gostou desse episódio, saibas que toda terça-feira tem episódio novo aqui.
Gostando ou não da gente falando um virado pro...
A gente tá aqui em vídeo olhando para o nada, porque a gente não consegue mais se olhar.
É isso.
É, segue a gente nas redes sociais. Eu que Lute Pode, a gente tá no TikTok, no Instagram e também nas nossas redes sociais, Tchulinha e Bubarim.
Se você tiver alguma receita de chá de vó, chá da mãe, chá, qualquer coisa... Comenta lá no nosso Instagram, hora que a gente falar sobre o post, aquela coisa toda, porque isso ajuda a gente. Ah, e compartilha o episódio com outras pessoas também, viu? A gente
tchau,
não tem
tchau.
Mais patrocinador não aqui, tem, não, viu?
Meu Deus. Beijo.